Cumprimento de novo as senhoras e senhores deputados. Iremos então dar início a esta, à segunda parte desta sessão, desta reunião ordinária, com a audição da senhora Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, doutora Ana Margarida Vasques, a requerimento dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, sobre a atualização das pensões em abril e maio. Informo também que a senhora doutora Ana Margarida Vasques está acompanhada da senhora doutora Susana Rosa e da doutora Ana Cristina Silva, e que eu saúdo.
Senhor Presidente, saúde. Antes da intervenção, dizer que um dos grupos parlamentares que faz o requerimento não vai estar presente.
Já me tinha percebido disso. E teremos isso em consideração. Deputado Paulo Edson, pede a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, e a todos os colegas presentes. Apenas uma interpelação rápida à mesa, título particular. Eu gostaria de saber se, uma vez que há duas audições diferentes, se estarão divididas ou não. Se não estiverem divididas, pedia que ficassem ata, que eu só tomei parte dos trabalhos a partir de agora. Apenas isso.
Muito bem. Esta é uma reunião única, com duas partes, portanto, digamos, em termos de registro de presenças, há um único registro de presenças e, portanto, percebo que o Sr. Deputado, nesse caso, quer declarar que apenas está presente nesta segunda parte.
Exatamente.
Por uma questão de conflito de interesses relativamente à sessão anterior. Fica registado em ato. Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito bem. Assim sendo, eu vou recordar, como é habitual, as senhoras e senhores deputados e também a entidade auditada, que qual é a grelha de tempos que nós temos. Portanto, haverá uma primeira intervenção por parte dos grupos parlamentares requerentes, neste caso é apenas uma, vez que o CDS não está aqui presente, para apresentação do requerimento no tempo de 5 minutos. Segue-se a intervenção inicial da Sra. Doutora Ana Margarida Vasques no tempo de 10 minutos. Depois, as intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, em virtude da ausência quer do CDS, quer do Partido Livre, portanto, teremos 6 intervenções a 5 minutos, portanto, um tempo de referência de 30 minutos, e para o qual haverá então depois uma resposta conjunta por parte da Sra. Doutora Ana Margarida Vasques, no tempo de 30 minutos, que é o equivalente precisamente ao tempo concedido aos diferentes grupos parlamentares, e portanto isto dará um tempo mais ou menos de referência de cerca de 85 minutos total. Vamos procurar, na medida do possível, não ultrapassar e portanto ser rigorosos, terem atenção ali o cronómetro que está à vossa frente. Portanto, sem mais demoras, eu passarei então ao PSD como autor ou coautor deste requerimento, portanto para a apresentação do mesmo. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, quem nos apoia nesta reunião, e cumprimento, claro, a Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, Ana Margarida Magalhães Vasques, e cumprimento também as senhoras advogadas que a acompanham. Sra. Presidente do Conselho Diretivo, este requerimento que agora apresento, data do dia 29 de abril, foi precisamente o dia em que os nossos pensionistas tiveram conhecimento pela comunicação social de que no mês de abril e maio iria haver um acerto do valor das reformas num total de 328 mil. É verdade que umas reformas iriam sofrer uma atualização para cima, tanto um valor a crescer, outro a diminuir, mas a verdade é que esta circunstância decorre de uma tabela provisória que foi utilizada para fazer o processamento das pensões no mês de janeiro, e se esta tabela foi esta provisória, se fosse outra, em vez de serem os 328 mil pensionistas, poderiam ser 1 milhão ou mais a sofrerem, portanto, com esta alteração. E porque nós entendemos que não se joga com as pensões dos portugueses, foi também neste dia 29 de abril, que na página do Instituto da Segurança Social se procedeu a uma informação em que referia isso mesmo, ou seja, à falta de informação por exemplo, no recibo dos pensionistas, de que, a informar de que no mês de abril, nos meses de abril e maio, que iria haver uma atualização, é no dia 29 de abril que a Segurança Social publica e informa que a Segurança Social procedeu a acertos na retenção de IRS nas pensões de abril e maio a 328 mil pensionistas, com o objetivo de corrigir as retenções de IRS efetuadas no mês de janeiro de 2024. Também foi no dia 29 de abril que o Governo colocou para conhecimento dos portugueses um comunicado onde diz que foi com estupefacção que o Governo teve conhecimento de que o Instituto da Segurança Social procedeu a um acerto do valor das pensões pagas em abril por força da alteração das tabelas de retenção na fonte do IRS. Quando, em janeiro de 2023, perdão, no dia 3 de janeiro de 2024, houve também um comunicado e a comunicação social noticiou que do gabinete da senhora ministra de então, Ana Mendes Godinho, havia esta informação de que as pensões de janeiro já serão pagas de acordo com as novas tabelas do IRS. Segurança Social processa as reformas deste mês com um aumento de 5,6% e aplica as novas taxas de desconto mensal do IRS. Mas este comunicado do Governo refere também que, em reunião que decorreu no dia 22 de abril entre a Segurança Social e a senhora Ministra do Trabalho, Segurança Social e Inclusão, e com o senhor Secretário de Estado da Segurança Social, que esta informação não foi transmitida, achando nós que seria relevante, mas depois lá irei às perguntas. Portanto, achámos completamente absurdo que na reunião que tiveram da passagem de pasta, ou seja, tanto do dossiê de transição, que este assunto não tivesse abordado, que tivesse sido só pois, posteriormente enviado um mail, mas já havia na comunicação social esta informação de que as pensões que iriam ser alteradas em abril face à tabela que foi aplicada provisória em janeiro. Portanto, e nós achámos muito, muito estranho, porque é que nos meses de fevereiro e março não foi feita essa atualização, partindo do princípio, e a pergunta depois que mais à frente lhe vou querer fazer também, é se a decisão de fazer esta atualização em abril e não a ter feita em fevereiro ou em março, quando as tabelas já estavam aprovadas, se foi feita de acordo com o anterior governo e porque é que não foi, se não achou que era pertinente, que esta questão fosse colocada na reunião de transição que houve com a senhora ministra.
Por agora é só. Muito obrigado, senhora deputada. Muito bem, feita esta intervenção inicial de apresentação do requerimento por parte do PSD, passamos então à intervenção inicial por parte da Sra. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, Dra. Ana Margarida Vasques, que tem 10 minutos. Faz favor, Sra. Doutora.
Boa tarde, ou boa noite à doa da hora, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É um gosto poder cumprir o dever de estar aqui presente nesta comissão e assim poder prestar os esclarecimentos necessários para acabar a compreensão sobre os termos em que procedeu a aplicação das tabelas de retenção na fonte IRS sobre as pensões pagas pela Segurança Social. Nesta intervenção inicial, pretendo esclarecer alguns aspectos que me parecem necessários para o escrutínio deste tema e para dissipar alguns equívocos que me parecem estar nas diferentes declarações públicas sobre esta matéria. Senhor Presidente e Srs. Deputados, nesta sequência estou completamente ciente da importância central do sistema da Segurança Social, em particular das pensões para a sociedade portuguesa. Penso ser relevante começar por dar nota do universo em que trabalhamos. Todos os meses são pagos mais de 3 milhões de pensões, no montante de 1,7 mil milhões de euros a cerca de 2 milhões e meio de pensionistas. Como é evidente, pelo universo que acabei de descrever, trata-se de um trabalho de grande envergadura, que envolve a colaboração institucional de várias entidades da administração pública, nomeadamente com o Instituto de Informática, porquanto, para além da inclusão de novas pensões atribuídas todos os meses, as pensões em processamento sofrem diversas vicissitudes ao longo daquilo que é o seu processo de concessão, desde logo, principalmente, as atualizações anuais ou as atualizações das tabelas de retenção. Isto para dizer que, não obstante o enorme empenho do conjunto de toda a Administração da Segurança Social, para que não haja qualquer disrupção em todo este processo, não estamos imunes a que, por diversos fatores, possam existir situações que introduzam alguma perturbação naquele que é o normal desenrolar deste processo. Reforço que o esforço de todos é sempre no sentido de evitar ao máximo os efeitos de qualquer destas circunstâncias e, quando não é possível, mitigar as suas consequências. Em qualquer dos casos, procuramos sempre que seja transmitida informação aos próprios pensionistas para que estes compreendam qualquer alteração que ocorra na sua pensão, em particular no valor a pagamento. Insisto neste ponto. As pensões constituem um direito dos pensionistas para o qual descontaram ao longo da sua vida laboral, pelo que a relação com os mesmos tem de ser totalmente transparente e fidedigna. Como em tudo o que constitui a relação com a Segurança Social, com maior significado no caso das pensões, a confiança dos cidadãos no sistema é imprescindível e constitui mesmo a pedra angular em que assenta o contrato social que está na base desta construção coletiva que é a Segurança Social. Esta nota introdutória serviu apenas para realçar a esta Comissão que partilhamos o entendimento da relevância de prestar contas sobre este assunto aos legítimos representantes do povo português, no quadro das responsabilidades políticas da Assembleia da República, mas também, de uma forma mais abrangente, tranquilizar o conjunto da sociedade portuguesa sobre a gestão das instituições responsáveis pelo processo do pagamento das pensões. Indo ao caso em concreto, todos os anos, na sequência de alterações introduzidas ao Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, sempre em sede da aprovação do Orçamento de Estado para o ano subsequente, o Ministério das Finanças aprova, por despacho, uma tabela de retenção de imposto que tem de ser aplicada durante o ano civil seguinte às instituições pagadoras de pensões. Acontece, não raras vezes, que a publicação da tabela de retenção definitiva é precedida de comunicação de uma tabela provisória que visa salvaguardar o pagamento das pensões a partir de janeiro. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, convém ter presente que, de acordo com o calendário de processamento, para que as pensões possam ser pagas por transferência bancária no dia 8 de cada mês e em menor dimensão por via de vale postal bancário uns dias antes para que possam ser recebidas até ao dia 8, o processamento tem inevitavelmente de ter início perto do dia 20 do mês anterior. Acontece que o mês de janeiro é sempre particularmente exigente e complexo, na medida em que envolve igualmente todas as operações relacionadas com a atualização, dita regular, das pensões nos termos e de acordo com as regras previstas na Lei nº 53B de 2006, de 29 de dezembro. Ou seja, por essa razão, no momento do processamento, peço desculpa, ora, como já foi tornado público, a tabela definitiva da retenção de fonte do IRS para 2024 foi aprovada por despacho nº 13.288-E de 2023, publicada apenas a 29 de dezembro, ou seja, depois do processamento das pensões de janeiro. Por essa razão, no momento do processamento da pensão de janeiro, iniciada em 20 de dezembro de 2023, foi aplicada uma tabela provisória recebida pelo Instituto da Segurança Social no dia 15 de dezembro. De acordo com o procedimento habitual, o ICE deu instruções ao Instituto de Informática para incluir este requisito no desenvolvimento necessário ao pagamento destas pensões para 2024. Como também já é de conhecimento público, a tabela definitiva publicada apresenta ligeiras diferenças face à tabela provisória aplicada no momento. Daqui que resulta que, relativamente a cerca de 328 mil pensionistas sujeitos ao pagamento IRS, que representam 13% do total de pensionistas, verificou-se, nos casos, uma retenção acima no mês de janeiro ou, em sentido diverso, uma retenção inferior nesse mesmo mês. No primeiro caso, retenção acima, com valor líquido menor em janeiro, abrangeu 184 mil pensionistas. E no segundo caso, retenção abaixo, com valor líquido maior em janeiro, abrangeu 143.800 pensionistas. Ou seja, estamos a falar para este universo e só para estes, de uma retenção diferente daquela que resultaria da tabela definitiva para mais e para menos. Como é evidente, logo no processamento iniciado em janeiro, passaram a ser aplicadas as percentagens da retenção da tabela definitiva, pelo que as pensões pagas em fevereiro, em março e daí para a frente, já refletiam a retenção legalmente prevista. Ou seja, Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, tratou-se de uma questão de natureza técnica que tem precedentes, não podendo, a meu ver, ter outra leitura designadamente de natureza política. Aliás, dificilmente poderia ter, uma vez que os acertos introduzidos para retificar a situação foram, na sua maioria, para devolver retenções realizadas a mais em janeiro à luz da tabela provisória. Como é natural, demos prioridade a estes casos, que assim ficaram resolvidos no mês de abril, com a devolução do valor retido a mais aos pensionistas que receberam um valor líquido inferior. O segundo momento compreendeu os acertos das pensões que foram objeto de retenção inferior à devida, aos pensionistas que receberam um valor líquido superior ao devido e que foram acertados ao pagamento deste mês, ontem pago. Sr. Presidente e Sras. E Srs. Deputados, poderão legitimamente perguntar porquê agora e não imediatamente. Os acertos foram feitos em abril e maio, quando foi possível terminar os desenvolvimentos informáticos e os testes associados a esta correção, sem prejudicar os processamentos das restantes pensões e prestações sociais. O Instituto da Segurança Social, todos os meses, gera mais de 60 prestações sociais e apoios, normais e extraordinários. Todos os meses, em média, são pagos 7,8 milhões de prestações e apoios, nomeadamente 3 milhões de prestações de pensões, mais de 1 milhão de abonos de família, 200 mil prestações de desemprego, 170 mil prestações de doença, 180 mil rendimentos sociais de inserção, 140 mil complementos solidários para idosos, 150 mil prestações sociais para a inclusão, entre tantas outras. No que respeita à comunicação aos pensionistas destes acertos, relativamente aos primeiros, a situação foi detalhada no recibo de pensão, de abril. E para os segundos, preparámos o envio de e-mails com mensagem a explicar a situação. Compreendo e aceito perfeitamente que, apesar do esforço que se faça, nem sempre sejamos bem-sucedidos na simplicidade das comunicações feitas aos nossos destinatários. Mas garante ser sempre a nossa única preocupação garantir a completa compreensão dos respectivos conteúdos pelos mesmos. Relativamente ao primeiro grupo, ou seja, da retenção a mais em janeiro e devolução da retenção em abril, sublinho que o próprio recibo da pensão continha a menção a esta circunstância. Recibo este de abril. Relativamente ao segundo grupo, como já referi, tal como estava previsto, foi enviada uma informação personalizada aos pensionistas a explicar a situação em concreto. Concluo reforçando que os pensionistas estão desde fevereiro a receber a pensão com a tabela definitiva, sendo que o acerto referente ao mês de janeiro e só ao mês de janeiro ocorreu nos meses de abril para devolução da retenção feita a mais e de maio para retenções inferiores ao devido, sendo que em junho vão voltar a receber o mesmo valor que têm estado a receber desde fevereiro. Saliento também que não estamos perante qualquer atualização do valor de pensão, mas apenas perante uma justa retenção na fonte IRS, conforme nos é exigido legalmente, e tratando-se de uma mera questão técnica. Aproveito e concluo, transmitindo uma palavra de tranquilidade aos pensionistas e de confiança no sistema de segurança social, agradecendo aos mais de 8 mil trabalhadores que diariamente dão o seu melhor para garantir a proteção social dos portugueses e de todos os que residem em Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora, e terminou perfeitamente dentro do tempo. Portanto, feita que está a intervenção inicial, vamos passar às intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo parlamentar, por ordem decrescente de representatividade. Começamos assim pelo PSD, e dou de novo a palavra à Sra. Deputada Isaura Moraes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente do Conselho Diretivo, ouvi com atenção a intervenção que faz e a pergunta que lhe faço, uma das perguntas que lhe faço é a seguinte, portanto, quando refere que houve uma atualização no sistema informático, a pergunta que eu lhe faço é se houve algum erro, portanto, para que não tivesse sido feita esta atualização no mês de fevereiro e no mês de março, como deveria ter sido feito. Depois refere, portanto, que os pensionistas, portanto, que receberam um mail. Mas a senhora Presidente acha que a grande maioria destes pensionistas tem acesso à informação através de e-mail? É que nem sequer o têm para ir à página da Segurança Social para poder acompanhar as situações que vão surgindo e a informação que refere que é importante. E depois, coloco-me outra questão que é, porque é que a Segurança Social, na pessoa da Sra. Presidente, optou por operar esta atualização quando, por exemplo, a Caixa Geral de Aposentações decidiu que remeter para a sede da retenção do IRS para 2025. Portanto, porque é que foi qual foi o motivo? Porque não optou por fazer de igual forma. E depois, sendo uma escolha numa matéria de relevante interesse público, que este assunto não deveria ter sido reportado imediato ao executivo, ao novo executivo, à nova tutela, e que na reunião que teve com a tutela no dia 20, salvo no dia 22 de abril, que não deveria de ter transmitido, não acha que era relevante ter transmitido esta informação ao Governo para que o mesmo não tivesse sido apanhado, portanto, por surpresa nesta situação? Ou seja, porque é que não informou o Governo desta decisão, da decisão que foi tomada a 20 de março de processar o corte de pensões em abril e maio, porque é que não o fez quando reuniu, portanto, com a Sra. Ministra e com o Sr. Secretário de Estado a propósito desta decisão de fazer esta atualização só no mês de abril e maio e não o ter feito de outra maneira? Porque é que a decisão de processar o corte a pensões em abril e maio deste ano só foi tomada no dia 20 de março? E a pergunta que lhe faço é se foi feita ainda com a anterior tutela, de 20 de março, depois das eleições legislativas, quando a nova tabela de acerto das pensões já tinha sido aprovada em fevereiro, e reforço se esta decisão foi feita em conjunto com o anterior governo socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigado também por ter contido dentro do tempo que estava destinado. A palavra agora vai para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu passo a palavra à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimento a Sra. Presidente do ISS, a Dra. Ana Vasques, e também as doutoras Susana Rosa e doutora Ana Cristina Silva, que a acompanham. Quero agradecer a presença, as informações e os esclarecimentos adicionais que prestou desta sede sobre um assunto importante que teve a ver com, como já foi referido, sobre o acerto das pensões que ocorreu em abril e maio. Um acerto que, na nossa opinião, visa assegurar a aplicação da tabela de retenção do IRS de 24 ao longo de todo o ano e garantir que nenhum pensionista seria prejudicado em termos de rendimentos líquidos pela aplicação da referida tabela provisória da AT, sobretudo porque nesse momento em que o processamento foi feito, a tabela definitiva ainda não era conhecida. Eu gostaria de referir que, aliás, muitos dos esclarecimentos, sem deixar de os agradecer, mas muitos dos esclarecimentos que aqui nos trouxe já tinham sido prontamente prestados pelo Instituto de Segurança Social quando o Governo veio suscitar dúvidas e reservas quanto a este procedimento. E por isso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não obstante não ter votado favoravelmente o requerimento apresentado pelo PSD e CDS, afirmou desde o início que haveria pouco a esclarecer face àquilo que já tinha sido feito. E hoje temos um pouco essa confirmação. Mas também temos uma confirmação de que, de facto, estamos perante um não assunto, se me permitem dizê-lo. E estamos muito menos perante uma manobra eleitoralista, como afirmou o governo do PSD. De facto, vejamos, a realização dos acertos na sequência de publicações das tabelas de retenção, portanto, acertos meramente técnicos, não são situações novas e excepcionais e já ocorreram em momentos anteriores, no quadro do pagamento de pensões e até no quadro de processamento de salários, quer no setor público, quer no setor privado. As pensões, como aqui já referiu, mas gostaríamos de destacar, foram pagas com a tabela certa a partir de fevereiro, tendo sido feitas as correções nos meses de abril e maio. E na maioria destes casos, essa intervenção foi para devolver o dinheiro retido em excesso aos pensionistas. E gostaria de que a Sra. Presidente pudesse aprofundar um pouco esta questão. Nomeadamente, sabemos que os valores em causa são valores marginais para cada um dos pensionistas, mas gostaria de colocar três ou quatro questões. Se houve algum erro nos procedimentos adotados, se algum pensionista foi prejudicado por causa deste procedimento, se algum pensionista está a receber menos do que o devido, e já agora, se a Sra. Presidente tiver esta informação, saber quantos pensionistas viram as suas pensões aumentar em janeiro e quantos deixaram de pagar IRS por se ter utilizado esta tabela provisória, que nomeadamente determinava que a isenção de retenção para as pensões passaria a ser de 820 e não de 760 € como era em 2023. Creio ser importante destacar outra questão que a Sra. Presidente referiu, que num universo de quase 3 milhões de pensionistas, esta correção terá abrangido pouco mais de 10%, e destes, a maior parte foram pensionistas que em janeiro retiveram mais IRS do que aquilo que deveria ter sido retido à luz das tabelas que ainda não se conheciam. E são por isso os pensionistas que em janeiro, mais os pensionistas que em janeiro receberam um valor mais baixo. E todos os acertos foram feitos após as eleições. Isto para retirar aqui a carga que pretenderam associar a este procedimento. Portanto, eu diria que é uma estranha manobra eleitoralista do Governo, como o Governo PSD, como o Governo PSD pretendeu fazer. E não se compreende como é que se pode expressar estupefação pelos acertos realizados e de se querer dar uma ideia artificial de aumentos de pensões. De facto, os pensionistas sabem bem que os aumentos das suas pensões e dos seus rendimentos líquidos iriam ocorrer em janeiro de 2024, porque o Governo Socialista já tinha avançado com um choque fiscal de 1,2 milhões de euros, com uma significativa redução do IRS, e porque em janeiro de 2024 todas as pensões foram atualizadas. E preocupam-nos um pouco as afirmações do Governo PSD, porque parecem ignorar as consequências negativas que tais afirmações têm sobre a imagem e o próprio funcionamento de um organismo como o Instituto de Segurança Social. E até pondo em risco a relação de confiança que sempre existiu e que tem que continuar a existir entre a Segurança Social e os seus contribuintes e beneficiários. E aqui, de facto, partilhamos da importância que a Sra. Presidente já aqui referiu relativamente a esta relação de confiança. Dizer que a Segurança Social, nos momentos do Governo Social, Socialista, mesmo em momentos de extrema dificuldade como a pandemia, nunca falhou a quem precisou.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Permitam-me só uma nota final, muito rapidamente, porque também nós estamos preocupados com a comunicação e com a clareza da comunicação entre a Segurança Social e os pensionistas. Esta questão já aqui foi abordada. E eu gostaria de lhe perguntar, já aqui falou sobre a forma como esta comunicação foi feita, levantaram-se algumas dúvidas por parte dos pensionistas, eu diria que até em alguns casos legítimas, e eu gostaria de lhe perguntar se estão previstas algumas linhas de intervenção no futuro para melhorar a comunicação aos pensionistas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Armando Grave, que eu passo a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à Sra. Doutora Ana Margarida Vasques pela sua presença. Todos nós sabemos que os pensionistas são, na generalidade, das pessoas mais carentes da nossa sociedade. Pelo que, com as questões que lhes dizem substancialmente respeito, como é o caso da compensação da sua vida e após a sua vida de trabalho, achamos nós que não se deve facilitar. Já penso que estaremos de acordo relativamente a isto. Esta é, em regra, o seu único meio de subsistência e para fazer parte à sua sobrevivência. Não nos admira, portanto, que a forma como o Governo terá tentado ou mesmo lucrado estes pensionistas se manifeste através desta aptidão que eu vou agora descrever. Sabendo que perante as políticas que o anterior Governo colocou em prática no exercício dos seus mandatos, peço perdão, as eleições não lhe iriam ser favoráveis, terá recorrido este Governo a esta criatividade, submetendo o valor das pensões a uma, esta, retenção do imposto a que denominou tabela provisória, garantindo ou promovendo que as pensões tivessem sido processadas conforme a previsão das tabelas de retenção já publicadas em 2023. No entanto, o Instituto da Segurança Social decide corrigir estas retenções efetuadas já em janeiro, com base numa tabela a que chamou de provisória, sem dar mais explicações, fazendo o acerto posteriormente ao resultado eleitoral de 10 de março, reduzindo o valor líquido a receber da pensão paga agora em final de abril, princípio de maio. Assim, uma vez que a senhora Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social, a doutora Ana Margarida Vasques, apesar de ter reunido com o atual Governo, nada referiu sobre este comportamento, gostaria e queria perguntar, Sr. Presidente, quem deu autorização para a aplicação da tabela provisória de IRS? Quem criou a respectiva tabela provisória do IRS? Sabendo nós do interesse eleitoralista do PS no dito, chamo eu, esquema fiscal de ilusão para os pensionistas, confirma ou não a ingerência do ex-primeiro-ministro, Dr. António Costa, ou da ex-ministra do Trabalho e da Segurança Social, a doutora Ana Mendes Godinho, neste processo? Em que termos este procedimento foi praticado e se, afinal, compactuou com o governo anterior do Partido Socialista no sentido de querer ou tentar manipular a intenção dos votos dos pensionistas? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também por se ter contido dentro do tempo disponível. A palavra agora vai para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro tem a palavra, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, cumprimento a doutora Ana Margarida Vasques e todos os que a acompanham. Eu gostava de começar por dizer que da parte da Iniciativa Liberal nós não acompanhamos propriamente aqui partes do requerimento do PSD que dá a entender que houve aqui um aumento ou uma tentativa de aumento artificial das pensões, até porque foi logo evidente que a maior parte das retenções foram ao contrário, portanto foram retidas menos, portanto o acerto seria sempre, ou seja, retiveram em excesso e portanto a correção seria sempre superior, portanto não acompanhamos isso, mas preocupa-nos que tenha havido aqui um erro. Estamos a falar das pensões, estamos a falar das tabelas de retenção, isto é algo que é importante e que tem que estar certo e portanto eu acho que era importante nós percebermos como é que isto aconteceu e também perceber qual é que foi a distribuição dos rendimentos mais afetados, que pessoas é que foram afetadas. Nós sabemos que as mais baixas, que à partida não terão sido abrangidas porque não há aqui retenção de IRS, mas... Portanto, perceber e qual é que foi a dimensão dos ajustamentos, mas eu já faço a pergunta concreta. Depois, começar por perceber também de onde é que apareceu esta tabela provisória e disse que receberam, que o Instituto da Segurança Social recebeu esta tabela, eu gostava de perceber quem é que a fez, como é que isto se processa nos outros anos, portanto... Aliás, perguntar quem é que fez este cálculo, como é que receberam e também ao mesmo tempo perceber como é que se processa nos outros anos, portanto, porque é que houve um erro este ano e isso não aconteceu nos outros anos. Porque aqui, o que nós tivemos aqui a comparar, a data da aprovação do Orçamento de Estado foi mais ou menos a mesma do que se verificou nos outros anos, portanto, a 29 de novembro já era claro o que é que ia acontecer no IRS, portanto, eu pergunto se o Instituto da Segurança Social contactou o Ministério das Finanças ou a AT para que estas tabelas fossem feitas, se procurou obter as tabelas para os pensionistas, se não teria sido possível calcular uma tabela mais aproximada. Lá está, tendo em conta que a 29 de novembro isto ia em linha com anos anteriores. O que não ficou em linha com anos anteriores, e é um facto, é que as tabelas de retenção que a AT divulgou, foram então divulgadas em dezembro, como disse, ou publicadas, referentes a 2024, só foram publicadas já em 29 de dezembro, portanto já foi depois do processamento, como disse. Portanto, e houve de facto aqui um atraso, quando noutros anos estas tabelas eram publicadas mais cedo. Portanto, no fundo, e esta pergunta do atraso da AT não é obviamente para o Instituto da Segurança Social, mas o que eu pergunto é se houve aqui algum tipo de interação entre o Instituto da Segurança Social e a AT, ou com a Secretaria de Estado, ou com o Governo, para entender o que é que aconteceu aqui e o que é que se passou, como é que este atraso aconteceu. E pronto, e lá está, e perguntar-lhe como é que funciona nos outros anos. Depois, relativamente então aos impactos e à dimensão das diferenças, eu gostava de perceber em que escalões de rendimentos é que foram mais afetados, tanto os excessos como os defeitos, qual é a dimensão total e máxima das diferenças, portanto, em que rendimentos é que isto ocorreu, porque obviamente é diferente um engano de 5 ou 10 euros numa pensão mais alta do que um engano maior numa pensão mais baixa, portanto, eu gostava de perceber a dimensão do que é que estamos aqui a falar. E, por fim, perguntar aqui um bocadinho mais relativamente à gestão política deste processo. Portanto, o gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social emitiu um comunicado em janeiro a indicar que as pensões de janeiro já iam ser processadas com as novas tabelas de retenção. A verdade é que isto não aconteceu, foi a tal tabela provisória. Portanto, eu gostava de perceber porque é que o gabinete da Ministra do Trabalho tinha esta informação, se foi o Instituto da Segurança Social que deu esta informação ao gabinete da Ministra, se depois, quando a Ministra dá esta informação, se perceberam, diria que perceberam que a Ministra estava errada, que diligência é que foi feita imediatamente nisto, porque de facto, porque é que o Instituto da Segurança Social não veio a público dizer que isto não era verdade e que a tabela que tinha sido aplicada para a retenção era uma tabela provisória e portanto, aquilo que a Ministra tinha dito era mentira, estava errado. Ou então, o Ministério não foi informado, portanto, o Instituto da Segurança Social não informou o Ministério e, portanto, aqui houve uma comunicação errada. Eu acho que, e estas perguntas são o nosso objetivo, o que nós queremos com isto é que, como disse, estamos a falar, tem que haver uma confiança no Estado, tem que haver uma confiança nas pensões que as pessoas recebem, portanto nós temos que garantir para o futuro que este tipo de erros não volta a acontecer. Nós não, por isso, já deixando de parte a questão de haver aqui alguma má-fé neste tipo, nós não acompanhamos essa visão, mas queremos é evitar que este tipo de erros repita no futuro, porque põe aqui em causa a confiança das pessoas no Estado e na forma como o Estado funciona, e acho que isto não é do... Ninguém quer isto, e era essa a minha pergunta. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou um segundo do seu tempo. Mas assim, ainda assim foi um bom esforço de síntese. Grupo Parlamentar, agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social e começar por dizer que as questões que dizem respeito às pensões são hipersensíveis. E que qualquer mal-entendido, qualquer variação no valor, qualquer medida que não seja compreendida por um pensionista, gera uma enorme angústia. E as formas de comunicação do Instituto da Segurança Social não são boas. Nem sempre chegam a toda a gente e muitas vezes não são claras. E nós tivemos esse debate, por exemplo, a propósito da angústia que é sentida e da frustração que é sentida pelos trabalhadores das pedreiras que requerem a pensão ou abrigo do seu regime especial e que têm respostas lacunares por parte do Centro Nacional de Pensões. Tivemos a oportunidade até de fazer aqui um debate bastante aprofundado com a senhora diretora do Centro Nacional de Pensões. E, portanto, penso que aqui a crítica que há a fazer é pelo facto de esta comunicação provavelmente não ter chegado. Efetivamente, não quer dizer que não tenha sido enviada por mail, mas provavelmente não chegou de facto a todas as pessoas, no sentido em que nem todas as pessoas tiveram acesso ao que lhes estava a acontecer no momento em que lhes estava a acontecer, e a algumas pessoas poderá ter chegado sem que elas tenham compreendido o que lhes estava a acontecer. E isto é uma questão muito delicada, porque a confiança do sistema também depende de uma comunicação transparente, as pessoas sentirem que estão a compreender o que lhes está a acontecer, que não há coisas que lhes escapam. E penso que isso merece uma reflexão. E penso que esta situação nos obriga a refletir para sabermos como é que vamos garantir que no futuro o ISS comunica de forma mais eficaz, mais clara e mais acessível para com toda a gente. Dito isto, as teorias de conspiração que o Chega aqui nos trouxe são mirabolantes. O PSD criou um caso que deixou de o ser, passado pouco tempo, uma vez que era baseada em pressupostos que se verificam que são falsos. Os pressupostos com que o PSD criou uma narrativa que era o governo do partido. O PSD criou a seguinte narrativa: há uma dirigente da administração pública, neste caso uma dirigente do Instituto de Segurança Social, que, não por razões técnicas, mas por conspiração política, foi conivente com uma estratégia política do PS para fingir que estava a pagar mais pensões e depois responsabilizar o governo do PSD por aparentes cortes nas pensões. Isto é uma teoria da conspiração de um partido que vê traições em qualquer pessoa com responsabilidades dirigentes na administração pública. Se não tiver o cartão do PSD, é um potencial traidor que está a conspirar contra o governo. E também revela que contra o PSD. E também revela que o PSD, que não sabe quanto tempo é que vai durar este governo, está com uma sede de se atirar aos cargos dirigentes da administração pública, que faz com que dinamize episódios destes, ou episódios como o que nós estamos a discutir no âmbito da Santa...
Não vamos entrar em diálogo, por favor, peço.
Ou episódios como o que nós estamos a discutir no âmbito da Santa Casa. E, portanto, eu acho que, sim senhora, merece crítica o facto das comunicações não serem transparentes, porque, e não é só este caso, nós, como digo, o próprio Bloco de Esquerda trouxe aqui, e todos os seus deputados que estiveram na anterior legislatura sabem, e sabem do nosso empenho sobre essa matéria, trouxemos aqui a péssima comunicação do Centro Nacional de Pensões com os requerentes de pensões, nomeadamente os regimes especiais, isso tem que ser melhorado. Este caso também mostra que é uma questão muito sensível que tem que ser melhorada. Agora, não vamos dar para o peditório das teorias da conspiração, nem para o peditório de tentar desacreditar dirigentes da administração pública, tentando sugerir que eles estariam a exercer as suas funções a partir de um comando político e a conspirar contra o governo do PSD. Eu acho que isso é um pouco degradante no modo como nós nos relacionamos com os próprios serviços.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado também pela capacidade de síntese. Por último, a intervenção, penso que cria condições para prosseguirmos com a audição. Por último, a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Presidente do Instituto de Segurança Social e as suas colegas acompanhantes. Eu, antes de mais, queria salientar que o PCP não partilha nenhuma espécie de tese conspirativa e muito menos alinha qualquer espécie de ataque ao prestígio e à qualidade dos trabalhadores da administração pública e dos seus dirigentes. Sem embargo, de, nomeadamente sobre este caso, como é sabido, suponho que a Sra. Presidente conhece, a pergunta que o PCP oportunamente dirigiu ao Governo, ao atual Governo, sobre esta matéria. Eu escutei atentamente e gostaria de salientar que comungamos, digamos, todos nós aqui, a convicção de que estamos a lidar com uma matéria extremamente sensível, e que justamente os beneficiários da Segurança Social, os pensionistas, os reformados, de facto, perante incidentes desta natureza, reagem de forma muitas vezes bastante angustiada, cheios de perplexidades, e foi, aliás, por isso mesmo que o PCP dirigiu a pergunta que dirigiu. Mas estava a dizer que escutei atentamente a exposição da Sra. Presidente do Instituto e não demoraria muito tempo e gostava de colocar duas perguntas muito objetivas. A Sra. Presidente referiu que foi uma mera questão técnica e nós acreditamos que sim, não é? Mas eu gostaria de perguntar-lhe se, tendo em conta que todos os anos as tabelas do IRS são atualizadas, que todos os anos, ao que pude concluir, e corrigir-me-á se não concluí bem, que todos os anos começam por ser processados com base numa tabela provisória e depois são afinados na sequência da publicação da tabela definitiva, o que lhe pergunto é se este incidente que ocorreu agora já ocorreu em anos anteriores e já agora quais? Bom, e a segunda pergunta, também muito objetiva, é que medidas foram tomadas para que este incidente não volte a ocorrer? E era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e te agradecendo também a sua capacidade de síntese, que aliás é muito habitual nestas últimas reuniões, por motivos óbvios, mas agradecendo a sua intervenção e que termina aqui a parte da intervenção dos grupos parlamentares. E agora segue-se a resposta conjunta por parte da Sra. Doutora Ana Margarida Vargas, no tempo equivalente àquele que foi concedido teoricamente a todos os grupos parlamentares, que são 30 minutos.
Obrigada pelas questões colocadas. Vou tentar... não entrando já nas questões, eu se calhar começava a fazer aqui uma nota prévia, porque houve aqui algumas expressões utilizadas que eu se calhar começava só por esclarecer e para não... e que são transversais a algumas questões. Primeiro, não houve nenhum erro informático, e ninguém está a falar aqui de nenhum erro informático, parece-me que é importante esclarecer isto. Também é importante, e se calhar é por defeito meu de ser uma questão técnica para mim, isto não é uma atualização. Eu acho que esta questão é extremamente importante, não se falar em atualizações de pensões. O valor das pensões é o mesmo. O valor que os pensionistas recebem de pensão e líquida é o mesmo. Não há cortes, não há aumentos, não há uma atualização. Estamos a falar de uma mera correção da retenção do imposto, o que significa que altera o valor líquido que o pensionista recebeu no mês de abril, no mês de maio, e neste caso no mês de janeiro, que é o mês inicial, mas estamos a falar de uma alteração em sede de retenção de imposto. Portanto, não há atualização de pensões. Também me parece incorreto, nessa senda, usar expressões como corte de pensões, porque não há um corte de pensões, a pensão mantém-se exatamente a mesma. O que há é uma correção, mais uma vez, da retenção na fonte. E, portanto, parece-me que é importante também, só do ponto de vista técnico e para não gerar aqui também algum alarme aos pensionistas, que é disto que estamos a falar. Nós, efetivamente, a comunicação, temos tentado ser mais eficazes naquilo que tem sido a comunicação efetuado, e aqui a senhora deputada Isaura questionou também sobre se nós achamos que os e-mails chegam aos pensionistas e será suficiente. Nós tentamos, e por erro e tentativa, muitas vezes vamos tentando encontrar a melhor forma de comunicar com os diferentes públicos-alvos que temos, porque, vou partilhar convosco, não deixa de ser desafiante, do ponto de vista da segurança social, comunicar com 10 milhões de pessoas, porque somos todos diferentes, aqui um número grande de beneficiários ativos. E, acima de tudo, as comunicações são específicas. A Segurança Social tem feito um trabalho forte nos últimos anos para tentar melhorar a sua comunicação, porque sabemos que tem sido apontada como uma fragilidade, e temos mudado expressões como pensão deferida, por exemplo, para pensão aprovada, porque sentimos dificuldade tudo na compreensão. Mas tem havido alguma grande preocupação da nossa parte na tentativa de simplificar a linguagem e chegar a todos os pensionistas e beneficiários, o que nem sempre é fácil e nem sempre seremos tão bem sucedidos. Da mesma forma que o próprio timing da comunicação tem-se revelado importante. Por exemplo, quando nós mandamos as comunicações muito antes, no momento em que fazemos o processamento, mas muito antes do dia 8, ou seja, cerca de 6 a 7 dias antes, não produz o mesmo efeito quando mandamos a comunicação mais perto da data em que as pessoas vão receber a pensão, em regra geral, na véspera ou no próprio dia. Isto tem funcionado como teste, e nós temos estado sempre atentos e a avaliar aquilo também que é o impacto que temos. E posso-vos dizer que o impacto que temos hoje no atendimento, fruto das comunicações que fizemos sobre esta matéria, é praticamente nulo, o que significa que a nossa mensagem chegou aos pensionistas. E isto para nós é o nosso maior barómetro. Nós vamos sempre aferindo quais são as questões, e diariamente fazemos esse controle, questões é que nos estão a ser levantadas, que problemas é que as pessoas estão a identificar, e a nossa mensagem também é adaptada, personalizada, exatamente para tentar mitigar aquilo que são as dificuldades de comunicação. Mas, mais uma vez e com humildade, acho que não estamos ainda no ponto perfeito e estamos a caminhar para lá. Ainda assim, é feito este trabalho diário de monitorização da forma como a nossa mensagem está a ser percepcionada para podermos responder. Dito isto, eu começava, e aqui olhando para as questões, para ver se não me escapa nenhuma questão, sobre esta questão de não comunicação na reunião tida com a senhora ministra no dia 22 de abril. Bem, primeiro é preciso salientar que esta tratou-se de uma primeira reunião de apresentação que durou pouco mais de uma hora e o que é certo é que, face aos assuntos que nós tínhamos e considerando que a tutela anterior também já tinha saído, era extremamente importante para nós levar alguns assuntos que carecessem de decisão política ou que não carecessem de decisão política, mas que nos pareceram críticos e importantes, as questões de recursos humanos, questões de projetos que estavam em curso com outros ministérios, para a tutela também não ser apanhada surpresa também nesses projetos com outros ministérios. Ainda assim, e no caso em concreto, os acertos das retenções, não só tendo em conta o reduzido dimensão em termos de valor e que já também responderei aqui à senhora deputada da Iniciativa Liberal, são questões puramente técnicas de aplicação da legislação em vigor e que não careciam, nem carecem, de nenhuma intervenção da tutela, nem de nenhuma autorização de nenhuma tutela, nem desta, nem de outra tutela. Porque o que nós estamos a fazer é aplicar a lei. A tabela provisória não estava coincidente com a tabela definitiva quando ela... nos apercebemos disso, o que nós sabíamos que tínhamos de fazer é aplicar. Ainda assim, também deixem-me dizer-vos que, sendo esta uma questão sensível, assim que chegaram as primeiras perguntas do Jornal de Negócios, no dia 24 de abril, eu desde logo informei o Sr. Secretário de Estado e expliquei-lhe a situação para que não fosse apanhado de surpresa. Portanto, só para dizer que as comunicações, o Instituto de Segurança Social, e como devem imaginar, até pela dimensão que tentei aqui espelhar dos assuntos que nós temos em cima da mesa, é natural que não tenha abordado numa reunião de pouco mais de uma hora todas as preocupações e todos os assuntos, porque efetivamente é muito difícil numa reunião de apresentação tratar de todos os temas. Dar-vos também conta, e só salientar aqui uma questão, o Instituto da Segurança Social, numa reunião de apresentação, não faz transição de pastas. Quem faz transição de pastas são governos. Pronto, portanto, nós não fazemos transição de pastas e, portanto, não era esse o intuito desta reunião. E respondendo, não foi tomada nenhuma decisão da tabela das retenções de fundo com nenhuma tutela, nem com esta nem com a anterior. Nenhuma decisão. Porquê? Porque sai uma publicação de uma tabela de retenção na fonte que não é coincidente. Sai a 29 de dezembro, tal como eu expliquei, não sai em fevereiro, sai a 29 de dezembro e assim que ela sai, não sendo possível aplicá-la para o processamento que já tinha ocorrido e que as pensões de janeiro já estavam a ser pagas, foi imediatamente utilizada para o pagamento das pensões de fevereiro. As pagamentos das pensões de fevereiro já refletiram, não foi a 20 de março, foi logo, aplicadas e a partir de fevereiro a nova tabela de retenção de IRS passou a ser aplicada. Não foi possível... faça tudo aquilo que é a nossa atividade, faça aquilo que são os desenvolvimentos necessários, faça os testes que são necessários garantir, porque, efetivamente, e a expressão de ser um assunto sensível e as pensões, têm de ser bem validadas estes testes, não, nós não nos atiramos para fora de pé, no sentido em que temos de ter a certeza que estamos a reter bem ou que estamos a devolver bem. E, portanto, se foi só nesta altura e nós percebemos logo em fevereiro, não sei se, que teríamos de fazer esta atualização e quando é que a poderíamos fazer. E, portanto, não houve aqui nenhum alinhamento sobre datas, nem nada, nem orientações da anterior tutela. Portanto, eu acho que já passei aqui. Respondendo aqui também à doutora Ana Paula Bernardo, no PS, não houve erros nos procedimentos, nem houve erros informáticos, e portanto, reforçando aqui esta questão de não haver erros, nenhum pensionista ficou prejudicado. Isto também é uma questão importante, portanto, no fundo, o que nós estamos a repor é exatamente aquilo que teria acontecido se a tabela tivesse sido aplicada desde o dia 1 de janeiro, e portanto, é só isso que nós estamos a fazer. Também respondendo com a tabela de IRS de 2024, aproximadamente 97 mil pensionistas deixaram de pagar IRS. No fundo são aqueles pensionistas que, por força do aumento do salário mínimo, na tabela de IRS para 2024 deixam de estar incluídos no IRS e, portanto, deixam de pagar IRS. As dúvidas e também, e nascendo desta questão da comunicação, que também para nós é uma questão crítica, as dúvidas que foram sendo levantadas, o que é certo é que em abril não houve dúvidas de pensionistas. Poderá sempre dizer-se, quando estamos a devolver dinheiro, é sempre, há menos dúvidas do que quando há uma retenção, e é da natureza humana. Ainda assim, foram esclarecidos e não houve nada, ou seja, esta questão surge a 29 de abril, mas é preciso dizer que os pensionistas receberam este valor e esta devolução a 8 de abril, com o recibo emitido no final de março. Portanto, todo este processo se iniciou muito tempo antes e, portanto, estamos. O que nós estamos a fazer, posso lhe dar conta de alguns projetos, nomeadamente de revisão de todas as notificações que a Segurança Social faz, para ter uma linguagem mais clara. Estamos a rever os próprios conteúdos do site e dos guias práticos para utilizar uma linguagem mais clara. E, portanto, no âmbito do processo de transição da Segurança Social, também há uma grande preocupação de incluir esta questão da inclusão e garantirmos que a nossa mensagem chegue a todos, porque é fundamental e é assim que nós conseguimos também cumprir a Segurança Social e aquilo que é o nosso desígnio. Sobre as questões que o Sr. Deputado Armando Grave colocou, eu acho que já as respondi também nas restantes situações, nas restantes respostas que já dei, e passo aqui para as questões colocadas pela Doutora Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal. Eu posso dar aqui também alguns números. E começo também por explicar que a tabela provisória é enviada, e por regra geral as tabelas provisórias são enviadas via Ministério das Finanças para o Ministério da Segurança Social, que nos faz chegar estas tabelas provisórias. Por regra não há diferenças entre a tabela definitiva e a tabela provisória, e essa é a regra. Ainda assim, não quer dizer que pontualmente não existam necessidades de fazer atualizações em retenções, coisa que não é inédita e que já foi feita em anos anteriores. Em termos daquilo que são os universos, nós estamos a falar dos escalões mais elevados. Só encontrar aqui o quadro para ajudar a compreender. E, portanto, em valores de pensões entre os 944,80 e os 1433,99, temos atualizações entre 1 e 8 euros. Entre os escalões de 1434 a 1816 temos atualizações de 9 a 11 euros, e para os escalões mais elevados, entre os 1816 e os 3364,36, temos atualizações então de 12 euros. E portanto é destas as diferenças de acertos que estamos a falar em termos daquilo que é o com maior impacto nos pensionistas, que tem a ver com a retenção adicional no mês de maio. Portanto, estamos a falar de um valor médio em torno dos 8,8 euros. E, portanto, são estas atualizações e esta a dimensão ou a escala destas atualizações. E eu acho que as restantes questões também já me dirigi a elas no início. O deputado José Soeiro não está, mas claro que sim. Eu acho que as questões colocadas prendem-se muito com a questão da comunicação, e portanto eu acho que também daí já a resposta foi dada, e efetivamente é uma grande preocupação nossa. Também o senhor deputado Alfredo Maio, efetivamente o PCP, sendo uma questão técnica, sim, todos os anos nós inicialmente começamos a trabalhar com uma tabela provisória, por regra geral, até porque temos de começar a fazer testes e, portanto, há uma necessidade de haver uma tabela provisória, até porque é preciso entender algo que é importante. Todos os anos há atualizações de pensões, como é óbvio, para o ano seguinte, e, portanto, as tabelas têm de ser revistas sob pena de, se não forem revistas, a atualização das pensões é iluminada pelos escalões do IRS do ano anterior, não é? E, portanto, tem mesmo de haver uma atualização das tabelas de IRS sob pena dos pensionistas pagarem muito mais imposto no ano seguinte e o seu rendimento líquido diminuir em vez de aumentar. E, portanto, nós começamos a trabalhar com tabelas provisórias. Se já aconteceu, aconteceu, mas não é normal, e é normal que isto flua tudo e que não aconteça, ou já aconteceram acertos, é esta a questão. As medidas tomadas, aqui ultrapassa um pouco a esfera da Segurança Social, a única medida que nós podemos efetuar é efetivamente resolver a situação. E esta resolução da situação é extremamente importante. Eu não posso falar, e acho que foi uma pergunta que me escapou, não posso falar pela CGA e pelas opções tomadas pela CGA. Eu posso dizer que nós aplicámos a lei e a lei obriga-nos a fazer isto. O código do IRS, no seu artigo 98, número 4, obriga-nos, e é uma exigência de se a retenção não foi bem feita, temos de a fazer. E, portanto, essa foi a nossa medida para mitigar o sucedido. Como é óbvio, é todo desejável é que as tabelas que nos são enviadas pelas finanças provisórias, e é isso que, por regra, sucede quando a tabela definitiva é publicada, seja exatamente igual, e, portanto, que não leve a estes acertos. E, portanto, eu acho que corri as questões que me foram colocadas e espero ter contribuído com este esclarecimento também para dissipar algumas dúvidas que existissem ainda relativamente a esta matéria e tranquilizar assim também os pensionistas. Obrigada.
Muito obrigado, doutora. Pede a palavra para...
É só uma interpelação à mesa.
Sim.
Portanto, eu acho que não ficou claro se nos anos anteriores era normal também haver esta atualização ou este acerto dois meses depois.
Pois, mas isso não é verdadeiramente uma interpelação à mesa. No entanto, se a doutora quiser complementar a sua intervenção tentando esclarecer esta dúvida, esteja à vontade. Se não quiser...
Sim.
Não havendo, digamos, consenso, eu penso que a intervenção teremos que ficar por aqui, porque, de facto, isso implicaria que os outros grupos parlamentares também pusessem novas questões. Enfim, também certamente haverá a oportunidade da Junta de Comunicação Social, os diferentes grupos parlamentares poderem, digamos, valer as suas teses e perante aquilo que aqui foi dito, poderem, digamos, consolidar as suas posições. Assim sendo, resta-me agradecer, em nome da Comissão, a presença da doutora Ana Margarida Vasques e os esclarecimentos que aqui foram prestados, e terminamos por hoje esta reunião. Muito obrigado a todos.